Nessa unidade, nós iremos discutir o significado e a importância do comércio internacional. Em seguida, caracterizaremos a taxa de câmbio, seu significado e sua classificação em termos de valorização e desvalorização. Discutiremos também o balanço de pagamento com suas contas. E, por fim, algumas ideias sobre a Organização Mundial do Comércio. Ou seja, esses itens compõem importante instrumento analítico sobre o comércio internacional. Qual é o significado de comércio internacional? O comércio internacional significa as transações que os países efetuam segundo normas comerciais e uma determinada moeda padrão. Nos dias de hoje, com a globalização, intensifica-se o comércio internacional. As economias estão cada vez mais se abrindo, né? Assim como também essas economias estão desregulamentando suas atividades. Como que se processa a abertura? Através de redução dos impostos de importação, através da queda de barreiras alfandegárias. E como que se processa a desregulamentação? Quebrando leis, quebrando regulamentações internas que tornavam impeditivas as ações de capitais multinacionais no país. Ou seja, estamos vivendo um momento de abertura de mercado, de desregulamentação econômica, características que intensificam o comércio internacional. Participam desse comércio internacional não só as empresas, mas também os governos. De que forma as empresas participam? Elas participam através da intensificação das transações, não só entre matriz e filial, mas como também entre várias empresas, nacionais e multinacionais. Além dessas transações comerciais, que se pautam para o país em termos de exportação e importação, outra forma das empresas terem inserção no comércio internacional é estabelecendo filiais em outros países, caracterizados como investimento direto externo. Cada vez mais as nações procuram, através das suas empresas, tomar pé, fincar pé em outros países. Não só empresas multinacionais vêm estabelecer unidades aqui no Brasil, como também há esforços das maiores empresas nacionais estabelecerem unidades produtivas em outros países. Ou seja, o mundo cada vez mais global está tornando cada vez mais o comércio internacionalizado. Porém, não são somente as empresas que participam desse jogo do comércio internacional. O governo tem um campo de atuação extremamente importante, incentivando, através de mecanismos financeiros e monetários, a produção ser destinada ao exterior. Então, no caso do governo, ele pode, criar mecanismos tributários incentivando, as empresas a colocarem produtos no exterior. Como também os governos podem, através de financiamentos para empresas que destinam a produção para o exterior, cobrar taxas de juros menores e prazos de pagamento maiores. Ou seja, então o governo participa desse jogo da transnacionalização da economia mundial. Como também o próprio governo abre agências no exterior, não só através dos seus bancos, como o Banco do Brasil tem filiais e o BNDES também tem filiais, escritórios em vários países do mundo, como pode também criar formas comerciais de tornar o produto brasileiro conhecido no exterior. Grosso modo, não só empresas, mas também governos participam do comércio internacional. Porque atrás de grandes empresas sempre existem ações de governos procurando criar condições das divisas do país serem positivas em relação às saídas de divisas. Os governos, em particular, também não só incentivam, mas como também procuram criar barreiras impeditivas no sentido de criar condições de manter suas reservas internacionais, como também criar condições para que certas áreas sejam de segurança nacional. Quando um governo estabelece taxas de importações elevadas, quando o governo estabelece medidas técnicas que os produtos do exterior não alcançam os índices desejados internamente, ele está procurando preservar o mercado nacional, ou seja, procurando criar melhores condições para as empresas aqui estabelecidas. No mesmo sentido, quando o governo adota medidas impeditivas do comércio internacional para as indústrias nascentes, quando a indústria ou certos segmentos industriais estão em processo de criação, de desenvolvimento inicial, é comum os governos protegerem esses setores industriais, porque se deixa a economia aberta e frente a uma concorrência mundial, esses segmentos poderão ser destruídos, né, frente ao seu estágio de desenvolvimento. Como também o governo pode estabelecer certas áreas produtivas, como de segurança nacional, impedindo o ingresso do capital multinacional nesses segmentos. Além disso, o governo também procura ter um controle das contas externas, no movimento de transações com o exterior, para que haja divisas, né, reservas, moedas internacionais suficientes para fazer frente às suas necessidades. O governo procura também, nesse contexto, vários mecanismos controladores, dentre os quais, como está exposto no slide, são impostos de importação, né, elevação ou diminuição de tarifas, cotas de importação, definindo quanto que deve ou não deve ser importado, subsídios à exportação, né, ou seja, impostos e reduções de taxas de juros para quem deseja exportar, política cambial, né, administrando, valorizando ou desvalorizando a moeda, que isso traz implicações para o fluxo de mercadorias do exterior, ou então regulando administrativamente, criando regras, como, por exemplo, lei de similar nacional, ou seja, se um governo decidir internamente, a partir de acordo com as empresas domésticas, que não há necessidade de importar certos produtos, dada a garantia que essas empresas dão no mercado interno, o governo pode estabelecer uma medida, né, impeditiva do ingresso de produtos importados aqui. Ou seja, há vários instrumentos, né, que podem ser usados, né, podem ser utilizados para defesa do interesse nacional no comércio mundial. Considerando esses aspectos do que é o comércio internacional, os seus participantes e a forma com que isso pode ser incentivado ou até protegido, uma variável de destaque no comércio internacional é a taxa de câmbio. Afinal, o que é a taxa de câmbio? Qual é o seu significado? A taxa de câmbio significa a conversão de uma moeda em outra, em outros termos. Expressa o número de unidades de moeda nacional requeridos por uma unidade de moeda internacional. Então, o exemplo colocado no slide, ele dá uma demonstração clara do que é essa taxa de câmbio. Um exemplo hipotético aqui considerado, $1 equivale a R$2. Então, a taxa de câmbio, grosso modo, é uma conversão de uma moeda em relação à outra. Essa taxa de câmbio, ela varia, né? Ela pode ser valorizada como pode ser desvalorizada. O que significa uma taxa de câmbio desvalorizada? O que significa uma desvalorização cambial? Significa que a moeda nacional, ela tornou-se mais barata em relação à moeda externa. Numa desvalorização cambial, o país estimula as exportações, né? E o que significa uma valorização cambial? É quando a moeda nacional ela se torna mais cara, mais valorizada em relação à moeda externa. Isso tem implicações no conjunto da balança comercial, que nós vamos ver a seguir, ou seja, na relação importação e exportação, tem significado, porque uma valorização cambial, ela estimula as importações. Olhando nessa perspectiva, por exemplo, da economia brasileira, a moeda nossa hoje, ela se apresenta valorizada em relação à moeda internacional dólar, porque com poucos reais, nós temos dólares na mão e, consequentemente, precisando poucos reais para converter em dólar, isso estimula o processo de importação. Por isso que a nossa economia hoje brasileira, ela tem um fluxo de importação significativo, porque a nossa moeda está valorizada frente ao dólar. Essa taxa de câmbio, por sua vez, ela pode ser administrada, né, de duas formas, né? Ela pode ser administrada através de uma taxa fixa ou de uma taxa flutuante ou flexível. A taxa de câmbio fixa é quando essa moeda estrangeira é determinada pelo Banco Central. Então, o Banco Central, diariamente ou em determinados períodos curtos do tempo, ele vai fixando essa taxa de câmbio, essa conversão de quantas unidades de moeda real são necessárias para comprar uma unidade dólar, por exemplo. Como também pode ser administrada de forma flexível ou de forma flutuante. Nesse sentido, a taxa de câmbio ela é determinada pela oferta e demanda de divisas no mercado. Então, a quantidade de moeda que existe, a quantidade que está sendo demandada, ela vai chegar a um ponto que tem suas cotações diárias determinadas. Então, se a taxa de câmbio é fixa, aquela que é determinada pelo Banco Central, a taxa de câmbio flutuante ela é determinada pelo mercado. Por sua vez, essa taxa de câmbio ela tem importância numa conta macroeconômica que se chama-se balanço de pagamento. O balanço de pagamento ele significa o registro, né, das transações econômicas entre os residentes de um país e os residentes no exterior por um determinado período de tempo. Assim como um balanço contábil de uma empresa que registra as compras e vendas, as despesas e as receitas, grosso modo, o balanço de pagamento registra as entradas e saídas de transações efetuadas, sejam comerciais, sejam financeiras, sejam produtivas, sejam de serviço entre os residentes do país e o resto do mundo. O balanço de pagamento, assim, exemplo também do balanço contábil, ele tem que apresentar o resultado no final do ano. Considera-se um balanço de pagamento superavitário quando o resultado possibilita um aumento das reservas internacionais. E considera-se um balanço de pagamento deficitário quando há necessidade de queimar reservas internacionais ou recorrer a empréstimos internacionais para fechar esse balanço. Porque o balanço de pagamento ele precisa anualmente fechar ou tomando empréstimos ou queimando reserva no caso de déficit, ou seja, as transações que o país fez com o exterior foi muito maior de despesa do que receita, então tem que se queimar a reserva, tem que tomar empréstimo para fechá-lo. E no inverso, se as transações econômicas do país recebemos mais moedas do que pagamos para o exterior, há um superávit. Esse superávit, esse resultado, pode levá-lo ao aumento das reservas internacionais para ser usado em outro momento, quando o país necessitar. Então, considerando o significado de balanço de pagamento, vamos adentrar as contas desse balanço de pagamento. Então, o balanço de pagamento ele divide-se em balança comercial, balança de serviço, conta capital e financeiras e erros e omissões. A balança comercial ela registra as exportações e as importações de um país. Ou seja, aquilo que o país vende para o exterior, que são as importações de produtos, e as importações, ou seja, aquilo que o país adquire. O resultado se expressa no saldo da balança comercial. Uma outra conta importante do balanço de pagamento é a balança de serviço, que são registrados os movimentos turísticos, a ida de brasileiros para o exterior, assim como o recebimento de estrangeiros aqui no país. Esses registros de gastos são contabilizados e de receitas são contabilizados. Assim como também os transportes. O Brasil, para colocar os produtos lá fora, ele utiliza-se de aviões, de navios, e essas despesas de frete são contabilizadas na balança de serviço. Assim como seguros, juros e lucros, remetidos e recebidos do exterior. Além disso, o balanço de pagamento conta com a conta capital e conta financeira. Essa conta capital e conta financeira registra, por exemplo, o investimento direto externo. O que é o investimento direto externo? É quando uma empresa multinacional estabelece uma unidade produtiva no Brasil. Então, esses investimentos são contabilizados. Ou quando uma empresa multinacional compra uma empresa brasileira, esses investimentos são registrados no balanço de pagamento. Né? Assim como os empréstimos que empresas brasileiras fazem junto aos bancos internacionais. Né? Então, esse registro entra nessa conta. Né? Ou até aplicações no mercado financeiro, porque a Bolsa de Valores ela recebe investimentos de grandes aplicadores financeiros internacionais. Essas aplicações na Bolsa de Valores são registradas contabilmente na balança de pagamento. E, por fim, há uma conta, erros e omissões, que significa uma conta mais de ajuste, de pequenas dificuldades de mensuração nos momentos de fechamento do balanço, abre-se a possibilidade de fazer pequenas correções. Mas, grosso modo, a conta do balanço de pagamentos são situadas em quatro contas: a balança comercial, balança de serviço, conta capital e financeira e erros e omissões. Por fim, há um organismo importante em nível internacional que procura criar regras e ampliar o comércio internacional, em que pese a economia seja de mercado, onde empresas e países compram e vendem, há regras importantes acordadas entre os países no sentido de disciplinar esse comportamento no mercado internacional. E a Organização Mundial do Comércio vem cada vez mais exercendo institucionalmente essa função, não só de regular, mas de estimular o comércio entre as nações. Então, quais são as funções da Organização Mundial do Comércio? É gerenciar acordos multilaterais, acordos que existem entre os países, ela controla, ela gerencia, ela possibilita esses acordos, né? Vários acordos são feitos, por exemplo, do Brasil com vários países no mundo, né? Não só com a Argentina, mas com a França, né? São feitos acordos de comércio e de bens e serviços, né? Como também o mercado internacional, ele passa por controvérsias, né? Não é uma situação harmoniosa o comércio internacional, muito pelo contrário, há interesses, há conflitos, e a OMC tem a função de administrar esses conflitos, para que as práticas sejam feitas dentro de uma maior lisura possível, né? Como também ele serve de fórum para as negociações, quer dizer, a Organização Mundial do Comércio, ela pode receber vários países, né, nos seus acordos bilaterais, na definição de interesses conjuntos para aumentar o comércio bilateral. Como também serve para supervisionar as políticas nacionais, porque muitos governos de países querem incentivar suas empresas a participar do comércio internacional e, às vezes, adotam práticas não comumente aceitas. E a OMC, ela tem essa função de supervisionar essas políticas nacionais. Então, por exemplo, uma política de proteção a determinada indústria contra o interesse acordado da comunidade comercial mundial, isso a OMC procura supervisionar essas práticas. Ou práticas de dumping, ou seja, tomando conhecimento de práticas em que as empresas procuram vender seu produto a preços menores do que os seus custos de produção para derrubar o seu concorrente internacional. Ou seja, a OMC tem, tomando conhecimento, ela procura penalizar, né, procura chamar a atenção de práticas, né, nacionais que vão na contramão de uma maior harmonia nas relações comerciais. Como também, por fim, cooperar com outras organizações internacionais, outras instituições comerciais e financeiras, visando a promoção do comércio. Então, nesse sentido, nós concluímos essa aula com noções do comércio internacional, discutindo o seu significado, a sua importância, bem como a taxa de câmbio, que rege as relações comerciais, porque as mercadorias são trocadas por dinheiro, e esse dinheiro tem que ter um padrão, né? E bem como o resultado desse comércio internacional, ele se expressa na balança de pagamento, né? No balanço com o registro sistemático das transações de um país com outros países, né? E, por fim, regendo todo esse processo e criando normas, regras, a Organização Mundial do Comércio. Pois bem, eu sugiro que vocês leiam o livro, né, contendo essa unidade. Em caso de dúvida, procurem os tutores, né, no sentido de avançar na compreensão desse tópico tão importante na formação de vocês. Bem, vamos dar início à unidade 6, cujo tema é Desenvolvimento Econômico, Tópicos Introdutórios, no curso de Bacharelado em Administração Pública. Nessa unidade, nós iremos evidenciar cinco pontos relevantes a serem estudados. O primeiro, o significado de desenvolvimento econômico. Qual é o seu significado em relação a outros termos, por exemplo, crescimento econômico? O segundo ponto, algumas evidências do desenvolvimento na economia brasileira, sobretudo nos dias atuais. Veremos também um terceiro ponto no tocante ao estado de desenvolvimento, sobre que essa temática vai evoluindo ao longo do tempo. Seguida das políticas econômicas que esses estados desenvolvem no sentido de promover o desenvolvimento. E, por fim, um destaque especial das várias políticas do Estado, e, em particular, a política fiscal, dado que ela é uma ação importante do Estado na busca de criação de condições para o desenvolvimento. Considerando esses aspectos, vamos adentrar ao tópico do desenvolvimento e seu conceito. O conceito de desenvolvimento econômico, ele é um conceito amplo, na medida em que ele procura evidenciar aspectos econômicos, políticos e sociais de um país. Então, um país é mais ou menos desenvolvido quando, em pauta, são avaliadas as questões econômicas, as questões políticas e as questões sociais. Ou seja, é um conceito que envolve, além da economia, outras áreas importantes na sociedade, como as instâncias políticas e o desenvolvimento social. Esse conceito de desenvolvimento econômico, ele é diferente do conceito de crescimento econômico, porque o crescimento econômico, ele expressa somente o lado econômico da economia, ou seja, expressa o crescimento do PIB, por exemplo, de um país, ou seja, o crescimento do produto industrial, do produto da agricultura e do produto do comércio e do serviço. Então, é um conceito eminentemente econômico, diferentemente do conceito de desenvolvimento econômico. Mas é bom lembrar que o conceito de crescimento econômico, ele refere-se à parte econômica do conceito de desenvolvimento econômico. Importante não misturar os conceitos, dado que, apesar de um ser incorporado ou fazer parte do outro, o primeiro, ou desenvolvimento econômico, ele é superior ao segundo, crescimento econômico, porque o desenvolvimento econômico inclui, além do crescimento econômico, inclui também aspectos políticos e aspectos sociais numa determinada sociedade. Esse conceito de desenvolvimento, ele vai adentrar a uma amplitude significativa quando visto na perspectiva de uma sociedade. Porque se existe o desenvolvimento, existe também o subdesenvolvimento. E o subdesenvolvimento, ele se expressa pela deterioração das variáveis econômicas, políticas e sociais existentes numa sociedade. No mesmo sentido, esse conceito de desenvolvimento econômico leva a uma discussão sobre centro e periferia, ou seja, países centrais versus países periféricos. Ou seja, os países centrais, tradicionalmente considerados desenvolvidos, onde tem uma estrutura econômica, política e social avançada, e os países da periferia, geralmente considerados países subdesenvolvidos, em que apresentam variáveis deterioradas nos campos econômicos, políticos e sociais. Como também leva em perspectiva analítica a distinção entre capitalismo e comunismo, como padrões diferenciados de desenvolvimento. Enquanto o capitalismo visto numa perspectiva da liberdade de individuais, do regime de propriedade, do processo de acumulação da riqueza, o comunismo visto numa perspectiva de desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, né, e com respeito mais aos valores humanitários. De uma forma ou de outra, é importante analisar essas perspectivas analíticas do conceito de desenvolvimento e das formas com que ele pode ser comparado, também no âmbito de uma economia, e em particular, aqui nesse caso, da economia brasileira. A economia brasileira, nos últimos tempos, e sobretudo mais recente, vem passando por um processo de desenvolvimento, não só na questão econômica, mas também política e social. Em termos econômicos, a estrutura produtiva brasileira vem mostrando grandes avanços na sua parte produtiva, na sua estrutura industrial e, sobretudo, na estrutura de serviços. Esses avanços significativos têm colocado o Brasil hoje como o 15º PIB do mundo, numa posição de destaque entre as 245 nações do mundo. Essa questão econômica, ela associa, nos últimos 15 anos, sobretudo, com a estabilidade econômica, A queda do processo inflacionário tem criado condições melhores para a dinâmica produtiva. No mesmo sentido, nos últimos anos, né, e sobretudo a partir de 85, o país deixou um regime ditatorial, né, fundado em 20 anos de regime militar, que começou em 64, para instaurar o processo democrático. O aperfeiçoamento das instituições democráticas possibilita avanços significativos na escolha dos dirigentes a partir da sociedade, pela maior participação nos destinos do país. Por outro lado, também, o país tem avançado nas questões sociais, ainda que dado um quadro perverso que existe. O Brasil hoje ele está entre os 5 piores nações do mundo em termos de distribuição de renda. O que significa isso? Em que pese nós sermos o 15º país do mundo em termos de produto industrial, nós somos os 5 piores do mundo em termos de distribuição do produto dessa riqueza econômica criada. Porém, nos últimos 8 anos, sobretudo, houve uma melhoria no perfil da distribuição de renda. Então, considerando, por exemplo, o salário mínimo em termos reais, acima da inflação, houve um aumento de 54% nos últimos anos. Ou seja, na base da pirâmide social, houve uma melhoria na distribuição de renda. Então, esses fatores eles podem ser comparados com outros países também, significando afirmar que qualquer análise do movimento tem que necessariamente considerar o caráter econômico, o caráter político e o caráter social, para que se possa ter uma avaliação dessas condições na sociedade. Por outro lado, quer dizer, um ponto importante que se chama atenção no texto que vocês vão ler é o papel do Estado na economia, criando condições de desenvolvimento. E isso numa perspectiva mundial, porque vários pensamentos econômicos foram ditando performances, diretrizes para essa ação do Estado na criação de condições de desenvolvimento econômico. No século XVIII, nos anos 1700, foi dominante o pensamento liberal. O que o pensamento liberal expressava em termos de criar condições do Estado na promoção do desenvolvimento? O pensamento liberal apontava, conforme o slide, que o Estado devia intervir o mínimo possível na economia, que as forças de mercado deveriam se responsabilizar pelo funcionamento da economia, que o Estado deveria se firmar pelas ações na segurança, no direito de propriedade e na educação. Esse pensamento ele vai, nos anos 1800, já no século XIX, receber uma forte crítica do pensamento marxista. Através dos escritos de Marx e dos seus seguidores, o Estado ele passa a ser julgado como sendo um espaço detentor dos proprietários dos meios de produção. Né? Dizia Marx nos seus escritos que o Estado passa a ser o quartel-general da classe capitalista. Então, por quê? Em que sentido? Porque as leis, as políticas econômicas, elas são direcionadas no sentido de criar condições da reprodução do capital e não melhorar as condições da classe trabalhadora. Paralelo a esse pensamento e com uma extensão nas primeiras décadas do século XX, vai surgir o pensamento neoclássico, que é uma retomada do pensamento individual liberalista do século anterior e que vai propagar, né, também a mínima intervenção do Estado. E onde o Estado deve ficar somente nos seus espaços de educação, de saúde, de saneamento, de direito de propriedade. Porém, já no século XX, particularmente nos anos 1900, e em particular a partir dos anos 30, cresce a ideia do pensamento keynesiano de ver o Estado e desenvolvimento numa perspectiva que o Estado tem que intervir na economia. O Estado não pode deixar que a economia funcione livremente, porque os fatores de produção eles vão ser alocados segundo os interesses dos seus detentores desses fatores, e não no sentido de reduzir as desigualdades existentes. Ou seja, o Estado não pode deixar a economia, no seu processo de desenvolvimento, à livre individualidade dos seus agentes. Então, ao adotar política econômica, o Estado tem condições de atenuar os efeitos da desigualdade que é característica do sistema capitalista. Já nos dias atuais, no século XXI, nos anos 2000, não há uma clara definição de uma liderança de corrente de pensamento, sobretudo porque o sistema capitalista, nos anos 2000, está passando por grandes mudanças, grandes transformações dentro do marco da globalização. E o Estado assume um papel importante na criação de condições de desenvolvimento, porque o Estado que vai definir os interesses nacionais, é o Estado que vai definir as condições de traçar um planejamento de longo prazo, né? O Estado que vai criar mecanismos de assistência e proteção social, na medida em que ele vai criar mecanismos de distribuição de renda, como o exemplo citado anteriormente, de melhoria das condições de remuneração da classe base através do salário mínimo. O Estado vai procurar criar condições de uma construção público-privada das condições competitivas, né? Então, nesse sentido, não é somente a grande empresa que procura ocupar espaços no mercado internacional. Sim, é a grande empresa, mas atrás dessa grande empresa existe o interesse do Estado em criar condições para se tornar significativamente competitiva nesse mercado internacional. Então, articulações públicas e privadas têm levado grandes empresas a construções competitivas dinâmicas na economia mundial. E o Estado tem procurado mecanismos para regular a atividade econômica. Então, em particular, no caso brasileiro, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, são agências reguladoras que procuram regular, procuram disciplinar, procuram intervir na melhor condições do sistema produtivo setorial que elas são responsáveis. Então, o Estado e o desenvolvimento, nos dias de hoje, é marcante na construção dos Estados-nação, na construção do desenvolvimento econômico como tal. Os Estados, através dos seus governos, através das suas formas de gestões públicas, vão procurar desenvolver políticas econômicas no sentido de promover condições no campo econômico do desenvolvimento. Então há, como a tela aponta do slide, quatro políticas importantes que os Estados, através dos seus governos, procuram desenvolver. Política fiscal, com foco na administração e da receita e despesa pública. A política monetária, onde vai se procurar controlar a moeda e os juros. A política cambial, vai se administrar o câmbio com suas políticas de valorização e desvalorização cambial. E a política de renda, onde o Estado vai criar mecanismos de melhoria na distribuição de renda, seja determinando aumentos reais de salário, seja criando estímulos para que as empresas sejam estimuladas a promover mais um salário anual para a classe trabalhadora. Ou seja, então há medidas públicas que são adotadas visando criar condições de desenvolvimento no campo econômico. Em particular, quer dizer, dando um destaque à política fiscal, em complemento ao roteiro já estabelecido, os Estados eles deparam com situações superavitárias e situações deficitárias. Uma situação de déficit público é uma situação onde a arrecadação tributária ela é insuficiente perante as despesas que o próprio setor público depara. E uma situação superavitária é uma situação que a arrecadação fiscal é superior às despesas do próprio setor público. Em particular, o conceito de déficit público ele assume relevância no âmbito da política fiscal. E com isso são considerados dois tipos de déficit, o déficit primário e o déficit nominal. O que é o déficit primário? O déficit primário é quando as contas do governo, a sua arrecadação tributária, ela é inferior às despesas que o setor público tem. Ou seja, as despesas do setor público é maior do que a receita. E vai ser considerado como déficit primário quando não inclui nesse jogo somatório o pagamento dos juros da dívida, seja interno ou externo. Há outra classificação de déficit, que é o déficit público nominal. O que é o déficit público nominal? É quando as contas do governo, superavitária e deficitária, elas incluem nos seus cálculos o pagamento de juros da dívida, mais a correção monetária e a correção cambial. Então, essa discussão do déficit é extremamente importante, porque frequentemente no noticiário mensal, diário, mensal e até anual, há indicativos de quanto que o governo está arrecadando, de quanto que o governo está gastando e quanto que o governo possui para fazer frente às seus compromissos, sem incluir o pagamento dos juros da dívida, e quando ele tem compromissos, incluindo os custos do serviço da dívida, mais a correção monetária e a correção cambial. Por sua vez, os governos eles procuram criar mecanismos de financiamento para suas ações. E esses mecanismos de financiamento são postos em três formas: seja através do imposto, seja através da emissão da moeda, seja através da colocação de título. Ou seja, então, o Estado procura, através de suas administrações, seus governos, três formas de obtenção de recursos para fazer frente às suas ações na economia: arrecadando impostos, as tributações nas suas várias naturezas, seja em produtos industriais, seja de circulação de mercadorias, seja sobre serviços, emitindo moeda através do Tesouro Nacional e do Banco Central, colocando moeda na economia, ou através de títulos da dívida pública, onde o Estado procura trocar títulos, emitindo títulos, por moeda que está em circulação, ou enxugando através do mesmo procedimento, de ação de colocar ou retirar títulos do mercado. Então, de uma forma geral, o que se observa nesta aula, da importância de discutir o desenvolvimento econômico enquanto um conceito que incorpora elementos econômicos, elementos políticos e elementos sociais. Sendo que o desenvolvimento econômico, historicamente, ele conta com um ator extremamente importante, que é o Estado, seja numa crítica da sua ação, pelos clássicos e pelos neoclássicos, seja por uma ação importante no campo keynesiano, onde reconhecidamente fica evidente da importância do Estado para corrigir os desequilíbrios, para regular a economia, para intervir na economia, buscando a melhor condições de desenvolvimento. E, em particular, finalizando, as políticas que o próprio gestão pública administra, seja no campo monetário, seja no campo fiscal, seja no campo comercial, seja no campo das rendas. E em destaque, a importância do Estado controlar suas contas, na medida em que sua ação desenvolvimentista passa necessariamente por arrecadações e por também despesas na construção das condições de desenvolvimento. Então, com isso, nós concluímos essa unidade, unidade 6, e eu chamo a atenção de vocês para os passos seguintes deste curso, em particular dessa disciplina, onde nós teremos videoconferências, nós teremos chats, onde poderemos interrelacionar na solução de dúvidas e encaminhamento de respostas, e como também estarei à disposição, recebendo da parte de vocês perguntas ou colocações para melhor esclarecimento, através do meu e-mail, fecario, F-E-C-A-R-O, arroba, yahoo.com.br, Y-A-H-O-O.com.br.